Fala galera, Sim Boteco de volta. Estamos mais uma vez aqui para fazer um programa para vocês. Dessa vez a gente vai falar do quê? Comfort Movies. O que que são Comfort Movies? É aquele filme para você ver relaxado. Você já viu ele trocentas vezes, vai ver de novo, o seu cérebro vai desligar, vai ligar só porque você vai se emocionar com o filme. É aquele filme que faz seu coração ficar quentinho, te leva pra casa, te leva pra um lugar bom, pra uma memória distante, mais boa. É aquele filme que você sempre vai amar, vai continuar amando sempre, amou a primeira vez que viu. E é isso, é um comfort movie, é aquele filme pra você ver e ficar confortável. É aquele filme que te fazer bem. Eu sou o Pedro e, bem, o comfort movie nem sempre é um filme bom, mas tá valendo.
Eu sou a Carol e os comfort movies são a minha religião.
Eu sou o Felipe e eu não sabia até há pouco tempo o que era comfort movie, mas a ideia é legal.
Eu sou a Amanda e os comfort movies embalam minha vida.
E a gente já viu que a galera vive a base de comfort movie, né? Assim, tá porrada de filme, numa lista enorme pra você ver, pra você falar, caralho, vou ficar mais inteligente, deixa eu ver esses filmes aqui, vou me edificar. Da forma que a fofoca não faz pra algumas pessoas, mas ela faz, sim, estou trazendo um meme velho pra roda. E é isso. E você fala, tem essa lista enorme de filmes aqui pra assistir, vou ver, e você não assiste eles, porque você fica vendo os mesmos filmes que você já viu há 20 anos atrás, e você tem 19, entendeu? Então é um negócio muito intrigante e você sempre volta pra esses filmes, porque eles te fazem bem. Às vezes, quando você tá muito triste, você vê ele, pra você se sentir melhor. Às vezes, quando você tá muito bem, assim, você não tem o que fazer naquele momento, você fala, pô, deixa eu botar esse filme aqui, porque ele encaixa com a vibe que eu tô agora. Então, é isso. E a galera vai falar dos comfort movies aí deles, e é isso. Vamos.
Bom, o primeiro filme que vem na minha cabeça quando eu penso em comfort movie é um filme bem, não é bem antigo, mas não sei se vocês conhecem, que é Os Seus, Os Meus e Os Nossos. Já ouviram falar?
Genial.
Puxa, cara,
genial.
Esse filme
na Record.
Esse filme, ele se tornou comfort movie pra mim quando eu nem sabia o que era comfort movie. Porque eu vi ele quando eu era criança e eu simplesmente fiquei viciada nesse filme. Sem caô, eu vi esse filme todos os dias da minha vida. Todos os dias, eu sei todas as falas desse filme. Porque eu era uma criança viciada nesse filme, não sei porquê. É basicamente um filme sobre um casal que era namorado na época da faculdade. Mas não deu certo, eles separaram e ambos seguiram sua vida. A mulher, ela acabou tendo 10 filhos, sendo que a maioria são adotados. E acho que o marido dela acaba morrendo. E o cara, ele acaba tendo 8 filhos. E a mulher dele também morreu. E aí eles se reencontram e acabam se juntando de volta. E esse filme é pro caos. E ele é maravilhoso.
Cara, sensacional esse filme. Eu assisti ele criança e pra mim eu sempre aumentava o número de filhos que eles tinham. Eu sempre se multiplicava. Depois eu vi que não era tanto. Tipo assim, não era tanto. 18 pessoas. 18. É gente pra dar com pau. Mas... nossa, não tem estrutura.
Cara, e as tiradas do filme são muito legais também.
Sim.
Ai,
eu revi ele. E assim, ele é um filme legal, ele é bom. Eu entendo ele ser um comfort movie. Eu acharia, não querendo cagar regra, fique diga-se de passagem, assim. Mas, pô, 12 é demais é melhor, né?
Nossa, 12 é demais, é incrível.
12 é demais, é muito legal, sim, é verdade. Mas eu tenho uma sensibilidade com os seus, os meus, os nossos, mas eu admito que o 12 é demais é muito bom também.
Pensando aqui, 12 é demais é um filme que facilmente entraria numa lista de comfort movies pra mim, saca? Porque, cara, eu gosto, faz muito tempo que eu não vejo, inclusive. Eu via direto, eu adoro, cara, eu era fascinado no 1, no 2...
12 Demais tá...
O 2 era muito bom também.
12 Demais tá em alguma plataforma de streaming, mas eu não consigo lembrar qual agora.
Eu vou buscar, porque, cara, Steve Martin é maravilhoso. Cara, era muito bom, só funcionava. Demais. As crianças...
E aquele menininho ruivo, que ele não se sente parte da família. Nossa,
eu amava
esse menininho.
Pô.
Eu gostava muito do 2, que eles competiam com a família lá dos Mortó. Nossa, era muito engraçado, cara.
Esses filmes na minha cabeça eles se misturaram tanto que eu já não sei mais qual é o Seus, Meus e Nossos, qual é Doze Demais. Eu tenho a impressão que eu não lembro de todos e de nenhum, sabe?
Será que foi
não, justo um, também.
Uma
Mas,
febre
calma,
de fazer
aí.
Filmes com grandes famílias?
Pô, sim, a creche do papai, tem todo um subgênero, né?
Tinha que voltar, cara. Eu fico indignado, inclusive, com a sequência de A Creche do Papai, que é o acampamento do papai. Porque eles simplesmente ignoram toda a história do primeiro filme e só falam de um cara que tem uma creche. E comprou um acampamento. Tipo, só... Caralho, era o Ed Murphy, tá ligado? Um filme bom.
Pra eu não mim, lembro.
Existir.
Acampamento
do Papai?
Eu não lembro se eu assisti Acampamento do Papai, mas eu acho que eu não gosto dele.
Eu acho justo não gostar. Mas eu assisti muitas vezes, então... Posso criticar também. Mas... Cara, são meus seus nossos. Boas lembranças de...
Pô, eu nunca tinha parado muito pra pensar nesse conceito de comfort movie, um bagulho meio recente pra mim, porque eu não sou muito uma pessoa de rever muitos filmes, não. Eu gosto muito de ver coisas diferentes, porque rever eu me enjoo um pouco. Mas, antes da gente começar a gravar, o Pedro falou de Shrek, eu parei pra pensar que o meu comfort movie é com certeza Shrek 2, porque é o filme que não importa se ele tá passando na TV... E ele tá. Se eu passo por ele na Netflix, no momento em que eu ver esse filme, eu vou parar pra assistir pelo menos uma cena.
Eu.
E é o filme do roteiro inteiro também.
Eu te cumprimento à distância, Felipe. Porque, sim, Shrek 2 é uma das sete maravilhas do mundo moderno. Foda-se. Entendeu? O filme é genial. Genial. Não tem um erro, não tem uma falha, não tem nada fora do eixo ali, não tem nada fora do lugar. Aquele filme é o ápice do cinema. Tô emocionado? Não.
Sim, cara, eu acho brilhante, assim, todo respeito à Pixar e tal, a galera toda empolgada aí com a Pixar e seus estudos de animação, mas nenhuma animação pra mim supera Shrek 1 e 2.
Cara, Shrek 2 bota a Pixar pra mamar. Tranquilamente.
Cara, qual que Shrek bota a Pixar pra mamar? Essa é a real. Porque Shrek é muito bom, cara. Não só, tipo, conceito, sei lá, eles podem criar, sei lá, um quinto filme. Pera, é um quarto, né? No caso, que criaria. Sei lá, eles podem criar um próximo
tem
filme.
Tem um quarto. Muito... O Shrek para tem sempre.
Tem um que é ruim, que eu acho que é um dos últimos.
Eu acho que é o quatro. Uma retcon do negócio.
É o que tem todos.
Cara, essa tem uma discussão brava. Eu já tive várias discussões sérias por causa de Shrek para sempre. Tipo, qual
não
é melhor
aquele
Shrek?
Aquele que meio volta no tempo.
É, exato.
É, minha realidade paralela.
Eu não gosto desse.
E daí eu tenho uma discussão séria, porque tem gente, eu conheço gente que tipo, idolatra Shrek, não idolatra, né? Mas ama Shrek para sempre e gosta mais, acha melhor do que Shrek 3. Que pra mim é sensacional, mantém o nível dos outros dois. Essa é a minha opinião polêmica. Até onde eu sei.
Muito bom. Nota 3.
Eu discordo em parte, porque pra mim eu acho que o 1 e o 2, cara, os caras estavam muito inspirados. É uma sequência de cena. O Pedro falou.
Sim, é muito
o 2, cara, é bizarro. É bizarro. Os caras. É uma piada atrás da outra, sabe? Os caras não. E ainda tem uma história, sabe? Isso que eu acho legal, porque se o filme fosse só solto, só as piadas, já seria perfeito. Mas,
é que Shrek 2 é uma conjunção de estrelas, tá ligado? Porque. Tem a melhor cena do cinema. Eu vou detalhar essa cena aqui. Acho que todo mundo que tá ouvindo já assistiu Shrek 2. Porque, pô, tá na formação de caráter do ser humano, né? E tem a cena, que é do momento onde Shrek é resgatado. Ele vê o biscoito, assim, em perspectiva na cidade. E ele fala, biscoito, você ainda tem contato com o padeiro? E, velho, começa uma sucessão de acontecimentos ali que eu fico sem ar toda vez que eu assisto. Que é o Shrek.
Lá de farinha, muita farinha.
Muita farinha. O Shrek no biscoitão. Daí a fada madrinha cantando. A
gente,
Hill.
A cena é perfeita, meu Deus. Eu acho que é Shrek.
Só que eu tenho na minha mente a versão brasileira dessa música, que é O Que Eu Quero. Cara, é sensacional.
A dublagem desse filme é sensacional. Os caras traduziram uma música da Bonnie Tyler, assim, gratuitamente.
Cara, tem a cena do Gato de Botas, quando ele tá o burro, o Shrek e o gato em cima dele, daí eles pulam os soldados assim, e o gato desce do burro. E ele fala, vão, eu seguro eles. E daí ele tira o chapéu assim, e ele, hoje eu me redimo dos meus pecados. Esse caralho, que foda! nada, tipo, nossa, eu fico, tô uma veia saltando aqui.
Ele sabe todas as falas de Shrek.
Muito Shrek tem muito do que a gente já discutiu em outro episódio, que a dublagem brasileira é impecável, que nem Os Incríveis, em várias coisas, isso faz a diferença, porque se eu for ver Shrek em inglês, eu acho que vai mudar de Comfort Movie para Bode, porque
cara, tem que ser perfeito. Impressionante, saúdo boas fundas, tá ligado? Pelo trabalho fantástico que ele fez. Velho, não... Shrek 3, Shrek 2, perdão. É que o Shrek 3 é especial pra mim, mas Shrek 2 é fora do comum, cara. E gera memes incríveis. Quem não segue aquela página do Twitter que é Shrek falando graças a Deus sexta-feira? Toda sexta-feira eu marco presença lá, porra.
Olha, eu não sigo essa página, mas eu tinha um sticker que era em vídeo, que era todo o filme do Shrek 2 passado, em alta velocidade, só que era tão alto o arquivo que o WhatsApp baniu.
Por favor, me manda isso, o tio do Procurando Nemo.
Eu não tenho mais, era muito bom.
Cara, cara, sensacional Shrek 2. Shrek 1 também. E o bom é que você vai envelhecendo e as piadas vão... Você vai entendendo as piadas, esse é o seu ponto, né? O filme vai refinando e você fala, pô, tinha coisa aí, hein?
E o filme, ele só melhora cada vez mais que passa o tempo, né? É tipo vinho.
Sim, Shrek é atemporal, cara. É, tem, assim, tem filmes, por exemplo, Scooby-Doo, que a gente guarda muito na memória, pela infância e tudo mais. E até hoje em dia, tipo, eu assisto e eu gosto muito. Mas eu acho que é uma forma diferente. O Shrek, você acaba gostando não só porque ele te lembra o momento da infância, porque é muito bom em qualquer momento.
Exato. Se a gente visse pela primeira vez hoje, a gente ia gostar tanto quanto gosta antigamente. Isso que eu acho que é o mais...
Exato.
Não, cara, é um excelente pensamento. Shrek é um filme que entra pra lista. Ele faria sucesso da mesma forma hoje?
Sim.
Mas eu acho que não inteiro, você acredita? Tipo, não sei se todas as piadas ali entrariam. Eu não sei porquê, é só uma impressão, assim.
Talvez não com as gerações mais novas, mas eu acho que, assim, da nossa idade, pra cima, faria muito sucesso. Eu não sei se as pessoas pequenas, no caso.
Será que ele não seria considerado pessoas cringe? Pequenas. As pessoas pequenas.
O nome das crianças.
Os Umpa Lumpas que andam por aí. Pô. Shrek, sempre em nossos corações. Mas agora eu, passando para outro comfort movie, vou falar de um filme que, assim, nem eu esperava que eu fosse falar desse filme. Mas quando eu comecei a pensar no assunto, eu falei, pô, não é que é. Porque eu sempre paro e vejo. Eu não tenho um motivo específico. Ele não é bom de verdade. Que é o filme As Viagens de Gulliver, o Jack Black. E assim, podem me criticar. Total, assim, eu aceito julgamentos aqui. Porque eu não tenho motivo pra ser um comfort movie. Mas ele é.
Eu acho que eu preferiria Escola de Rock como comfort movie do que esse.
Eu pensei nele. Só que assim, Escola de Rock... É assim, é que eu tenho um negócio com um comfort movie. Existem os filmes que eu gosto. Muito, muito, muito. E quando eu gosto de um filme muito, por mais que eu já tenha visto ele, sempre que eu assisto eu quero estar, sei lá, pelo menos um pouco concentrado. Assim, tipo, focado no filme. Eu me dedico a assistir o filme. Repetidas vezes, sim, mas assistir o filme da melhor maneira possível. O comfort movie, pra mim, é um negócio assim... Eu ficar meio... Eu preciso passar esse tempo aqui de alguma forma. E tá passando esse filme, ao invés de eu ficar... Ele é confortável. Eu tô, sei lá, subvertendo um pouco o sentido do que a gente tá falando aqui, mas eu fico muito confortável vendo As Viagens de Gulliver. Eu já sei pra onde o filme vai. Ele nem sempre me diverte, mas às vezes ele me cativa. Sobretudo quando ele faz todo mundo recriar os Estados Unidos ali no Nova York, as bandas e tal, e ele é sempre o protagonista. Eu acho aquilo legal, pô. Eu acho uma boa sacada. E assim, eu vou levando.
Eu vi esse filme uma vez só, mas eu tenho uma memória muito boa de uma daquelas revistas Não sei se vocês conhecem aquela locadora da americana, Blockbuster. Ela tinha umas revistas que ficava lá nos encartes. E eu lembro de uma que a capa era o Jack Black enorme, deitado no chão, com um monte de pessoas puxando ele.
Sensacional.
Por isso, eu só lembro dessa cena do filme também. Eu já vi o filme, mas eu não lembro. Eu só lembro dessa parte.
Cara, eu gosto que o filme sempre piora pra mim num sentido, porque eu acabei lendo o livro. Porque tem um livro, As Viagens de Guller, que é muito mais surtado.
O Pedro, ele sempre ultrapassa, né? As medidas.
É. Mas, cara, pior que nem foi por vontade. Eu li há muito tempo por obrigação, mas eu lembro da história. E assim, o filme ultrapassa. Tem uma terra que tem um povo com cabeça de cavalo, que é super inteligente. Eu falo, mano, o filme fica só na galera que é pequenininha. E tem depois a galera que é gigante, mas... As Viagens de Gulliver é um mó rolê, e o filme é só o Jack Black lutando contra um robô, controlado por uma pessoa pequenininha. Foda. Mas só pra não deixar esse gostinho amargo, outro comfort movie que eu tenho é A Escolha Perfeita.
Perfeito. Okay. Mas só um...
Esse é qual? Eu também não tô sabendo, não.
É aquele cara do... Kana Kendrick. Que a galera
e
canta
elas
papel.
Elas cantam na faculdade.
Ah, aquelas...
É isso, gente.
As mais belas, não é?
É. É isso, gente.
Esse filme é muito bom. Grupo de a capela, né? Aí tem a competição. Nossa, eu lembro que eu gostava muito da cena da competição. Mano, eu não lembro agora onde que era. Se era numa quadra, era numa pista de skate. Que eram as belas contra o grupo lá dos meninos. E aí, nossa, eu ficava
grande
tipo...
Grande cena.
Que nem batalha de rap, assim. Nossa, isso é muito legal.
Excelente filme. Sempre me deixa confortável esse filme. E esse é melhor que As Viagens de Gulliver, diga-se de passagem, então.
Esse filme é muito bom, porque elas cantam músicas muito... Na época eram muito em alta, e elas realmente têm uma voz boa e tal. Mas eu não sei se o primeiro filme, eu não sei, eu realmente não acompanhei, se teve um hype muito grande, porque aí fizeram o segundo, só que o segundo foi, tipo, nada a ver.
Não, tem três, na realidade.
Ah, então é o três que não é nada a ver. É o três.
É, o três é mais nada a ver que o dois.
Porque eu lembro que o primeiro fez muito sucesso, ainda mais por conta daquela música lá do copo. Nossa, o tempo inteiro.
Essa cena do copo é minha preferida.
Não, mas eu lembro da época da minha escola, assim, eu era bem pequena, acho que, sei lá, tava no sexto, sétimo ano, e aí lançou esse filme e tal. E aí todo mundo que você passava, assim, no recreio, tava, tipo, com um copo. E aí você ficava, meu Deus do céu, que mundo alternativo é esse de copos, cara?
O foda é que eu fui ver ele, eu já tinha, sei lá, 17, tá ligado?
E eu era mais pior a história. Ver ele também. Mas eu lembro que tinha uns copos pra vender. Tinha um, não sei, um jogo, e aí você fazia um negócio com os copos.
Isso foi um quadro do Luciano Huck, gente.
Eu tinha Torre Copos, eu tinha os copos pra fazer o negócio. Eu até que era bom, cara. Tinha muito macete pra fazer. Eu sabia fazer a sequência certinha.
Eu queria dizer que a minha personagem favorita era aquela menina que falava baixinho, baixinho, não dava pra escutar nada que ela falava.
Sim!
Mas
nossa.
Aí quando ela cantava, ela tinha a maior voz maravilhosa.
Muito psicopata aquela menina. E ela tinha a voz mó grave, tipo, loucura. Enfim, fiz um exposed aqui dos meus comfort movies porque foi isso, um exposed. Mas...
Eu vou falar mais um filme pra mim, que é um comfort movie, que é um dos meus filmes favoritos. Na verdade, acho que é o meu filme favorito da vida, que é Questão de Tempo.
Bom, bonito.
Com a Rachel McAdams e o cara ruivo.
Isso, e com o cara ruivo, que eu não sei o nome dele, mas ele fez Harry Potter.
Donald Gleeson é o nome dele.
Isso. Eu acho esse filme muito perfeito. Ele traz uma mensagem ali, mas eu gosto do que o filme envolve.
É, total. Eu gosto do... Tipo assim, você assiste pela intenção de comédia romântica que ele é, mas ele acaba sendo mais fofo do que uma comédia romântica e, tipo, é bonitinho, só que tem a...
E parece que é algo mais familiar do que romance, né?
Sim, tem toda a questão do pai dele e tal, e que aquilo me quebra.
Eu sempre choro na parte mais sensível do filme.
Mas ele é engraçado também. Ele é um filme pacote completo, aquele filme.
Sim.
E é bonito.
Ele tem um toque de tudo. E eles formam um belo casal. Eu amo esse filme. E eu adoro quantas vezes ele volta no tempo pra tentar conhecer ela pra valer. É perfeito.
É que a Rachel McAdams é... Ela adora a cara que mexe com o tempo, né? Tem o cara do Questão de Tempo. Tem aquele filme com o Eric Bana.
Sim, esse daí também
não
é...
O cara que fez o Hulk em 2003.
Ah, é...
E que ele não controla quando ele volta no tempo ou não.
É meio que a versão sombria do Questão de Tempo, né?
Total. Só que veio antes.
Eu sei. É, Chamarei Para Sempre. É esse?
Eu acho que é.
Nossa, eu adoro esse filme também. Eu gosto de filmes sofredores.
Não, e aquele filme é muito louco. Porque aquele filme, tipo, ele vai deep na questão de viagem no tempo, assim.
Não, e o filme mostra no início já que ele morre, né? E você fica todo tempo esperando ele morrer. E sim, ele morre de uma forma super inusitada.
Mas eu gosto, tipo assim, e além desse filme, desses dois filmes em que ela se envolve com caras que viajam no tempo, também tem Doutor Estranho, que é um cara que o principal poder dele é qual? Controlar o tempo, então ela tem um dedo pra isso.
Tem Meia-Noite em Paris.
Filme?
Meia-Noite em Paris.
Meia-Noite em Paris também, que é um baita comfort movie, inclusive.
Cara, é Rachel McAdams, é a garota do tempo, olha só.
Cara, eu acho que isso é mais escolha do diretor de elenco do que dela, mas enfim.
Mas, porra, ela encaixa com a narrativa.
O agente dela só passa esse papel.
O agente dela deve olhar pra ela e falar assim, nossa, essa garota tem cara de que vai se envolver com o tempo, então vamos meter ela aí.
Não, e eu não consigo associar ela a meninas malvadas. Pra mim parece que...
Total!
Não é a mesma atriz.
Cara,
mas eu acho
aqui.
Que deixa ela tão boa. Porque... Ai, pode falar, Pedro.
Não, pode falar.
Não, eu ia falar, eu acho que isso... Assim, sabe, a gente percebe que a pessoa é realmente uma boa atriz, um bom ator, quando ela consegue fazer tanto personagens que, tipo, tem a ver com ela, ou até que parecem um pouco com a pessoa, quando são completamente diferentes. Eu acho isso, essa versatilidade, assim, incrível dela.
Assim, total concordo, mas só pra deixar registrado aqui, eu sou uma pessoa lerda. Bem lerda, assim, pra algumas coisas. E uma prova disso é que eu demorei muitos anos, pra conceber que a Rachel McAdams era a Regina George. Foi muito tempo, gente. Foi tipo assim, um ano e meio atrás.
Ano passado, descobrindo.
Mais ou menos esse pique. Mais ou menos
agora, né, Pedro? Você não quer confessar.
Não, calma aí, é que eu não vou ser surpreso, senão eu tá nem em choque aqui, tendo um choque anafilático, pô, que é isso? Mas não faz muito tempo. Mas só prova a versatilidade dela, porque é um personagem completamente, assim, nada a ver. Cara, ela escolhe filme muito bem, oh, ela faz penetras bom de bico.
Ou a linha temporal, tem um filme também que ela faz, que tem, não tem muito a ver com... Tempo tem, não tem, mas é que ela perde a memória. Sim. E ela não tem a noção do tempo, que é para sempre. Então, ela realmente é viciada.
Bom, nessa coisa do tempo. Não sei se ela, como a Carol falou, mas talvez do cara do elenco, talvez o agente dela, mas alguém que direciona o trabalho dela é viciado na questão do tempo, então... Mas só sai coisa boa, então tá valendo. Agora, qual que é o seu comfort movie, Carol?
Cara, assim, eu também sou recentemente familiarizada com esse termo. Então eu tava pensando até agora, tipo, o que seria um comfort movie pra mim? Porque tem vários filmes, assim, que eu assisto mais de uma vez. Mas tô pensando naqueles que realmente eu gosto de reassistir cada vez mais. Ou quando eu tô na bad, eu assisto e eu fico melhorzinha. Coisa assim, sabe? Que... me deixa genuinamente bem. E aí eu pensei, pode ser uma escolha um pouco incomum, mas eu pensei no Auto da Compadecida. Vocês já assistiram?
Super, nossa!
Perfeito!
Maravilhoso!
Gente, nossa. Maravilhoso! Nossa, eu não me aguento com aquela dupla do Matheus Nastergalli e o Selton Mello. Tipo, o elenco inteiro é muito foda naquele filme.
Tudo.
Exato.
Cara,
não,
Marco
é Nanini
de cangaceiro.
Exato. Nossa, é sempre muito bom.
Marco Nanini também, ele sempre se reinventa como ator, né?
Nossa, demais. Gente, ele é o... Ai, eu esqueci qual é o nome do personagem dele na Grande Família.
Lineuzinho.
Não, adoro... Essa coisa explode.
Adoro o fato que a primeira coisa que veio à cabeça de todo mundo foi Lineuzinho. Lineu Silva.
Isso é íntimo da Grande Família.
Grande Família. Foi o termo...
Lineuzinho.
Popularizou aquele cidadão. Lineuzinho.
Não.
Eu sou um devoto de Grande Família.
Mais íntimo seria chamar ele de Popozão. Isso sim seria bom.
Popozão.
Não, mas falando do Auto da Compadecida, cara, eu amo, e assim, é muito bom. É algo assim, leve, é satírico, e aí também tem umas questões assim. Se quiser filosofar, dá pra filosofar bastante nesse filme. Mas, nossa, eu acho maravilhoso aquela parte que ele fala, tipo, não sei, só sei que foi assim. E tipo, ai. E todo o sotaque, nossa, gente, eu adoro o sotaque do Nordeste, tudo nesse filme, assim, me deixa confortável pra usar.
Eu sou travado no I Love You é morena em francês. Eu sou completamente travado nisso. Eu acho um puto de elogio. E é isso.
Gente, I Love You é morena em francês. Eu fico feliz só de lembrar dele.
Exato!
Cara, Fernanda fucking Montenegro é a Nossa Senhora. Tipo, olha esse elenco. É absurdo, absurdo.
Não, e tipo assim, a caracterização pra época, né? O diabo e tal, muito, muito ocupante.
Ah, maquiagem, nossa, sim.
E detalhe, eu não estou me recordando agora de muitos filmes, assim, dos anos 90 pro começo dos anos 2000, mas eu acho que esse é um dos poucos que retratou o Jesus Cristo negro, porque a maioria, o Jesus era branco do olho azul.
Eu acho que pode ter sido um dos primeiros, eu não me recordo agora, assim, pensando rápido de outro.
Não. Isso vem da peça do Suassuna, né? Eu acho que na peça do Suassuna, se eu não me engano, também era. Eu acho muito legal, inclusive, desse filme ter virado o que é, porque ele é todo, né, bem popular hoje em dia, porque é um negócio muito brasileiro, né, cara? O texto do Suassuna é muito... Ele o tempo inteiro, quando ele falava sobre como era uma homenagem para a própria cultura e tal. Então, terem transformado em filme e ter alcançado o público que alcançou, acho que dá uma coisa assim, né, de que, tipo, alcançou o potencial que era fazer o povo celebrar sua própria cultura e tal.
Exato. Não, total. Nossa, é muito isso.
Fico muito feliz que seja um filme, assim, que ele não é só bom por vários motivos, mas que ele também seja popular, sabe? Tipo, ele chegou pra todo mundo no final gosta do filme, dá risada, tipo, se emociona, gosta do filme, abraça o que o filme tá vendendo ali, é sensacional, cara. Todo mundo, assim, o filme saiu, acho que em 2002, 2001, e todo mundo desde lá sempre assiste e abraça. Eu acho sensacional, assim.
Outro filme que também é muito bom e é do mesmo diretor é Lisbela e o Prisioneiro.
Pensei nele na hora também. Fantástico.
Sim, eu amo, que também é uma peça, também é um texto traduzido de uma peça. Então, assim, gente, aí tudo, por favor, valorize o teatro nacional, o cinema nacional.
E as músicas que tocam, nossa.
Sim, aquela do Caetano, nossa. Mas ainda é tudo com aquela música na cabeça.
Tudo maravilhoso, velho. Não tem... Não é. Cinema nacional. Cara, por que tá no Oscar, né, velho? Tipo, pra cobrar, eu não fui indicado a nada, mas eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque... Como que Aquário, que particularmente eu acho melhor que Bacurau, não foi indicado a nada? Não vou entrar no mérito da questão também, porque... Senão os ânimos se exaltam. Mas é isso aí. Ai, comfort movie. Viu que não tem comfort movie baixo astral, pelo menos. Isso que importa. Porque se a pessoa vem com comfort movie baixo astral, daí quebra as pernas também. Assim, então, só alegria. Então, galera, acho que a gente tá ficando por aqui hoje. A gente falou dos filmes que acalentam o nosso coração, que deixam a gente um pouquinho mais feliz, que dão aquele salve na hora que a gente precisa. E é isso que importa. Tem filme de tudo quanto é gênero, tudo quanto é gosto, pra todo tipo de gente. E é isso que é a vida, entendeu? Vocês têm seu comfort movie, a gente tem nosso comfort movie, todo mundo tem um comfort movie. E assim, o filme não precisa ser bom, não precisa ser ruim, o importante é deixar você feliz. A gente vai ficando por aqui. Continuem acompanhando a Web Rádio Audioativo, acompanhem todos os nossos programas. Vão lá no site audioativo.com, nas redes sociais, no Instagram audioativo.eco, vê o que todo mundo está fazendo, a galera do entretenimento, a galera do esporte, acompanhem em geral. E até o próximo Cine Boteco, pra gente falar mais besteira sobre os filmes que vocês gostam, ou talvez não. É isso, um beijo e até a próxima. Tchau!